Muito bem. Então, senhoras e senhores deputados, vamos então continuar a nossa ordem do dia. Ainda temos alguns pontos para tratar. E passando diretamente ao ponto 6 da ordem do dia, a aprovação das atas das reuniões anteriores, eu colocava primeiro à vossa consideração a ata da reunião da Comissão de 18 de junho, a ata da nossa reunião da Comissão anterior. Alguma questão sobre a ata do 18 de junho? Sim?
Oh, senhora Presidente, desculpe, mas o nosso Vice-Presidente gostaria de falar neste ponto, se fosse possível, que ele teve que se ausentar só por um bocadinho, mas volta já, se fosse possível.
Então passamos ao ponto 7.
Agradecíamos, obrigada.
Vamos então passar ao ponto 7 e depois retomamos a questão das atas. Sobre informação sobre baixa e distribuição de iniciativas, temos a anunciar que entrou o projeto de lei número 180/16 do PS, aprova o novo estatuto da carreira de investigação científica. Bom, já entendemos que o deputado relator é do Chega, compete ao Chega indicar o deputado relator. Não sei se já está em condições de o fazer, senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sim, vou indicar como deputada relatora a deputada Luísa Ariosa.
Muito obrigada. Então, propomos que a apreciação do relatório seja na reunião de 10 de julho. Sim, senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada. Acerca desta data é que tenho algumas reservas, porque, por um lado, para além de ser... ter um tempo, portanto é muito curto o tempo que nos dão para fazer este relatório, mas principalmente pelo facto de ser exatamente nesta data a data de audição com o Sr. Ministro da Educação, e já tinha sido falado inclusivamente nesta comissão que não se iria juntar mais nenhum ponto.
Tem razão, senhora deputada. Entretanto, foi reagendada a vinda do senhor ministro, então depois oportunamente procuraremos encontrar uma data, talvez na semana seguinte, sendo certo que de facto não devemos deixar tão pouco tempo para a elaboração dos relatórios, mas vamos procurar sempre em concertação com os relatores de cada iniciativa ir combinando qual a melhor data para os agendarmos na nossa ordem do dia. Relativamente, o autor da iniciativa já disse que não pretende a discussão em comissão e, portanto, será agendada apenas a apresentação e discussão do relatório. Projeto de lei número 181/16, primeira sessão legislativa do PS, aprova o regime do pessoal docente e de investigação dos estabelecimentos de ensino superior privados. Baixou à comissão em 18 de junho e compete à iniciativa liberal indicar o relator, não está presente. Perguntamos se o PS pretende fazer a apresentação na comissão ou também não, portanto pretende também em plenário e, portanto, a iniciativa liberal apresentará oportunamente o relator. O projeto de lei número 188/16, primeira, da iniciativa liberal, realização das avaliações nacionais nos anos finais de cada ciclo do ensino básico, baixou à comissão em 20 de junho, também não está presente o proponente e, portanto, compete ao PSD indicar o relator. Não sei se já tem informação, ainda não, Sr. Deputada Inês Barroso.
Não, oportunamente. Indicaremos em breve, obrigada.
Indicará, obrigada. Projeto de resolução número 151/16 do Partido Socialista recomenda ao Governo a abertura de concurso para a contratação de doutorados em posições permanentes da carreira de investigação científica na FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, destinado aos técnicos superiores doutorados. Bom, já sabemos que pretendem a discussão em plenário, a baixa comissão foi em 18 de junho e, portanto, temos também o projeto de resolução número 152/16, primeira, do Partido Socialista, recomenda ao Governo a abertura de concursos para a contratação de doutorados para posições permanentes da carreira de investigação científica nos laboratórios de Estado. Baixou também à Comissão em 18 de junho e será também discutido em plenário por decisão da entidade proponente ou do partido proponente. Projeto de resolução número 153/16ª do Partido Socialista recomenda ao Governo uma análise compreensiva das ocorrências de violência em contexto escolar, visando uma atuação cada vez mais eficaz e a sua prevenção. Baixou também à Comissão em 18 de junho e pretendem também a discussão em plenário. Muito bem. Pedidos de audiência, o 7.2 da nossa ordem do dia. Comunicar que a Associação Portuguesa de Ensino Particular e Cooperativo enviou à Comissão um pedido de audiência sobre as preocupações relativamente à situação atual e perspectivas futuras do ensino superior português e, em particular, do ensino superior não estatal, no âmbito do qual se tem constatado um conjunto de discriminações que estão a contribuir para o prejuízo do saudável funcionamento do sistema de ensino superior. Portanto, é desta forma que nos é sintetizado o motivo do pedido de audiência. Eu perguntava aos senhores deputados se propomos audiência em plenário da Comissão, como é habitual, dado tratar-se de uma associação de âmbito nacional, sendo assim, em que data? Já vi que há anuência para ouvi-los em Comissão. E para que data? Tem uma data presente ainda em junho, em julho? Com alguma dificuldade? Vamos tentando ver se conseguimos ainda em julho, mas é certo que já temos uma agenda relativamente preenchida. Vamos articulando a reunião de mesa e coordenadores também, tentarmos ver se ainda é possível fazer essa audiência antes da interrupção. No 7.3, apenas comunicar que o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o LIVRE indicaram os seus membros para o Conselho Nacional de Educação, foram facultados quer os nomes, quer a nota curricular de cada um dos elementos, que a Comissão deliberou na reunião anterior não proceder à audição prévia dos candidatos, uma vez que não é obrigatório, portanto apenas em caso de eleições seria obrigatória a sua audição, e nós comunicaremos então, se estiverem de acordo, comunicaremos ao par que a Comissão, no âmbito da apreciação dos currículos dos nomes indicados pelos partidos referidos, que deliberou não proceder à audição prévia dos candidatos, uma vez que reúnem condições para o desempenho das funções. Estão de acordo com esta formulação? Podemos informar o par de que os membros indicados pelos partidos... Sim? Ninguém se opõe? Muito bem. Passamos então ao ponto 6 da ordem do dia, que é a aprovação das atas. E eu também tenho uma questão depois relativamente à ata do grupo, de mesa e coordenadores. Pedi então ao Sr. Deputado Pedro Alves que se pronunciasse, é sobre a ata da reunião da Comissão.
Isso mesmo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradeço-lhe a palavra. Só para esclarecer aqui uma situação, para ficar clara, relativamente a uma troca de impressões e palavras com a deputada Isabel Ferreira, relativamente a uns documentos e análise de gráficos, e para que fique claro e para que não fique da forma como está aqui transcrito, que é relativamente ao gráfico e à afirmação que eu disse, à diminuição que tinha existido ao investimento em ciência e tecnologia, o menor investimento é de natureza...
Deputado Pedro Alves, permita-me que o interrompa. Uma vez que não está cá a senhora deputada Isabel Ferreira e nós não iríamos certamente ouvir as duas partes...
Não, é simples, não tem nada de especial.
Qual é a proposta?
Não tem nada de especial. É que o que eu me referi era ao investimento público. E, naturalmente, depois, com o contraditório, com a utilização do artigo do Manuel Leitor, foi para clarificar isso mesmo, de que... haveria uma interpretação errada por parte da doutora Maria de Lourdes Rodrigues relativamente aos gráficos que tinha apresentado na sua obra. E a verdade é que não há nenhuma interpretação errada. A verdade é que na separação das três variáveis que compõem o investimento em ciência e tecnologia, uma parte é pública, outra é comunitária e outra é privada. e a parte pública tem diminuído ao longo do, é a menor dos últimos 30 anos. E é essa parte que nós estávamos a valorizar e foi isso que eu disse, não disse outra coisa que não isso mesmo. E aqui é procurar induzir de que há um erro da minha parte na interpretação, não existe nenhum erro, existe é uma separação das três áreas e o investimento público nesta área é menor, é o menor dos últimos 30 anos. É só isto. E eu posso enviar um pequeno texto para clarificar isso. É só
senhor
isto,
deputado, era isso que eu pedia, que enviasse
para ser votado na próxima.
Um pequeno texto. Sim, então propomos que a ata seja votada na próxima reunião. É muito bem. E o senhor deputado fica então de nos enviar uma notinha com aquilo que pretende introduzir aí para que fique claro. E envia previamente para que a senhora deputada Isabel Ferreira possa também analisar. Muito bem, muito bem. Exatamente, muito bem, agradecemos. Sobre a reunião, sobre a ata da reunião de mesa e coordenadores enviada pelos serviços e que foi alvo depois também de uma proposta de alteração por parte do Grupo Parlamentar do PSD, eu sugeria também, se me permitissem, que pudesse ser discutida esta questão primeiro amanhã na reunião de mesa e coordenadores, amanhã às 14, porque de facto o PSD propõe aqui cortar alguns elementos que me parece que são fundamentais para se perceber aquilo que foi decidido na reunião e depois acrescentar aqui um elemento que me parece que gera algumas dúvidas. Então, se pudéssemos amanhã na reunião de mesa e coordenadores, discutíamos esta questão e víamos aqui a redação final e aprovávamos as duas atas na próxima reunião. Estão de acordo? Amanhã na reunião de mesa e coordenadores às 14. Sim. Muito bem. Passamos então para o ponto 8. Muito bem. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 154/16ª primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, cria o regime de compensação a docentes deslocados. O deputado relator é o senhor deputado Eduardo Pinheiro. Não está a senhora deputada Joana Mortágua, mas poderemos proceder naturalmente à apresentação do relatório e à votação, que é o que está em causa.
Muito obrigado, senhor Presidente. Tentarei ser relativamente breve. Já aqui foi dito o objeto do projeto de lei em referência, que é apresentado precisamente pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e no fundo prevê a criação de um regime de compensação pecuniária por despesas crescidas no exercício da profissão e a aplicar-se, neste caso, a educadores de infância, bem como a professores dos ensinos básicos e secundários da escola pública, que exerçam funções em estabelecimentos de ensino situados a uma distância de mais de 60 km, inclusive do seu local de residência habitual ou domicílio fiscal. A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas estabelece como referência para a deslocação de trabalhadores da função pública uma distância de mais de 60 km, inclusive a do posto de trabalho em relação à residência do trabalhador, e é aqui, aqui é feito esse paralelismo em detrimento dos 70 km definidos no Decreto-Lei 130/2023, de 27 de setembro. Nos termos do número 4 do artigo 139 do regime da Assembleia da República, a opinião do relator é de elaboração facultativa e, pelo que nesta sede, me eximo de emitir considerações políticas, reservando naturalmente a posição para a discussão da iniciativa em sessão plenária que irá ocorrer. Não tendo sido recebidos pareceres ou contributos escritos sobre esta iniciativa, proponho, enquanto relator, dispensar a elaboração da parte 1 do relatório, aderindo, neste caso, ao conteúdo da nota técnica que contempla já uma apresentação sumária da iniciativa e uma análise jurídica do seu objeto. Abriria aqui só parênteses, precisamente por fazer esta referência e remeter para duas referências que constam da nota técnica e também da nota de admissibilidade. Perdão. A primeira, porque há uma referência à negociação sindical, à imposição da negociação sindical no prazo de 3 meses a contar da entrada em vigor da lei, e há aqui algumas dúvidas, nos relatórios é referido, na nota técnica é referida as dúvidas quanto à constitucionalidade desta proposta, mas naturalmente essa verificação compete à Comissão Competente e para além disso a mesma é suscetível de ser eliminada ou corrigida em sede de discussão na especialidade. E por outro lado, a iniciativa prevendo um regime de compensação pecuniária a docentes deslocados, que pode pôr aqui em causa a questão da Lei Travão, mas também esta parece presumir-se, pelo consta no artigo 5º, que a intenção do proponente é de que os efeitos orçamentais da iniciativa se produzam com a entrada em vigor do orçamento do Estado. Perdão. E, portanto, Desta forma, conclui-se que o projeto de lei em apreço cumpre os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia da República para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu coloco agora à discussão o relatório. Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não tem nenhuma questão a apontar. Quero apenas agradecer ao Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Pinheiro, desculpe. Enganei-me na árvore. Desculpe. Agradecer o trabalho que foi desenvolvido e a forma claríssima como fez a apresentação do respectivo relatório. Muito obrigada.
Senhora Deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. É exatamente pelo mesmo motivo, agradecer a clareza com que foi feito o relatório. Muito obrigada.
Obrigada. Senhor Deputado, também em meu nome, em nome da Comissão, agradecemos o seu trabalho. Bem-haja, obrigada. Passamos então ao ponto 9. Ah, desculpem, temos de votar, exatamente. Como os pareceres foram todos tão simpáticos, não é? Então, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 9 da ordem do dia. Apresentação e discussão do relatório final da petição número 4/16ª primeira sessão legislativa contra a excessiva digitalização no ensino e a massificação dos manuais escolares digitais. Bom, sobre esta questão, nós temos primeiro a apresentação do relatório por parte do Sr. Deputado Relator, que é o Sr. Deputado José Carvalho. Como a petição reuniu 4.630 assinaturas e não chegou às 7.500, vai ter discussão em comissão e não em plenário. Por isso é que está prevista aqui a discussão também seguida da apresentação do relatório. Procederemos então, se assim o entenderem, primeiro à apresentação do relatório por parte do Sr. Deputado Relator, faremos depois a discussão da petição e finalmente votaremos o relatório. Sr. Deputado José Carvalho, faça o favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, portanto, dirigimos-nos a esta comissão para apresentar o relatório da petição contra a excessiva digitalização no ensino e a massificação dos manuais escolares digitais e, antes de avançar, se nos permitem, saudamos e agradecemos, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o meritório trabalho de toda a equipa de assessores e técnicos da Assembleia da República, de modo geral, e desta nossa 8ª Comissão, de modo muito particular. Relativamente ao relatório que aqui trazemos, importa dizer que esta petição foi subscrita por 4.630 cidadãos, sendo a primeira peticionária a doutora Catarina Prado e Castro. Petição que deu entrada na Assembleia da República a 12 de abril deste ano e foi recebida nesta comissão a 22 do mesmo mês. Nesta petição coletiva, os peticionários aludem às consequências nocivas para a saúde física e mental resultantes do excesso de tempo que as crianças e adolescentes passam em frente aos ecrãs e consideram também os peticionários que o projeto piloto Manuais Escolares do Ministério da Educação, que prevê a substituição dos manuais escolares em suporte de papel para manuais escolares digitais, foi imposto a crianças já de si fortemente penalizadas devido à pandemia e confinamentos em que o ensino à distância deixou profundas lacunas nas aprendizagens. Os peticionários, como seguramente se recordam, foram ouvidos aqui nesta comissão por nós a 12 de junho, na pessoa da doutora Catarina Prado e Castro, primeira peticionária, e encontrando-se para os interessados disponível o vídeo da gravação na página da respectiva audição. Face ao exposto, conclui-se que deve ser dado conhecimento desta petição e do relatório aos grupos parlamentares e aos deputados para eventual iniciativa legislativa, que deve ser também dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e que deve o presente relatório também ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Deve ser dado igualmente conhecimento desta petição e do presente relatório ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, o competente em razão desta matéria, através, naturalmente, do Sr. Primeiro-Ministro para eventual medida legislativa ou administrativa. E, portanto, dou por terminada aqui a apresentação do relatório e estamos, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, à inteira disposição para algum esclarecimento que entendam e para acolher as vossas eventuais sugestões, que serão, naturalmente, bem-vindas e que desde já se agradecem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou então a palavra para a discussão do relatório e da petição também a quem entender. da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que o Grupo Parlamentar o que pretende fazer é realmente também felicitar pela elaboração do relatório e a forma como foi apresentado nesta reunião, porque a discussão da temática já foi na audiência e, portanto, escusamos-nos de neste momento estar a repetir tudo aquilo que já foi analisado. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sim, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça.
É precisamente para o mesmo efeito, portanto, naturalmente agradecer a apresentação e o trabalho que foi feito ao Sr. Deputado e a discussão já foi feita na altura, no nosso caso, com a intervenção do deputado Miguel Cabrita e, portanto, penso que não haverá mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Faça favor, da parte do Chega, alguém quer fazer mais alguma intervenção? Está tudo claro. Eu agradeço, então, é verdade, mas o regime jurídico do exercício do direito de petição prevê que as petições sejam discutidas ou em sede de comissão ou em sede plenária. É verdade que quando ouvimos os peticionários já se faz a discussão naturalmente do objeto da petição e tem toda a razão e, portanto, isso de alguma maneira vincula os grupos parlamentares e as suas posições ficam ali expressas e, portanto, remetemos nesta sede também para a reunião de audição da peticionária, em que cada grupo parlamentar deixou, de facto, a sua posição sobre o assunto. Vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhor Deputado José Carvalho, obrigada também pelo seu trabalho, pela clareza da apresentação. Bem-haja também. Vamos então passar ao ponto 10. Relativamente aos outros assuntos, eu tinha apenas esta informação. O Bloco de Esquerda levantou ontem uma questão de incompatibilidade com a hora da audição prevista para o Sr. Ministro da Educação. Nós já tínhamos dado nota da disponibilidade dos grupos parlamentares para esse dia, uma vez que esta incompatibilidade do Bloco de Esquerda chegou-nos tardiamente, e o Sr. Ministro já confirmou a disponibilidade para vir às 14 horas do dia 10. Portanto, eu propus à Sra. Deputada Joana Mortágua que a Sra. Deputada... que propuséssemos, por exemplo, em vez de ser às 14, ter início às 14h15, uma vez que a Sra. Deputada julgue que será a primeira a intervir na Comissão de Inquérito desse dia às 14 horas. Portanto, se a Sra. Deputada, enfim, concordar com esta proposta e se todos estivessem de acordo para que a Sra. Deputada também pudesse ouvir a intervenção inicial do Sr. Ministro, em vez de ser às 14, ser às 14h15, penso que ficaríamos todos confortáveis, não é? Ninguém colocaria nenhuma objeção e, portanto, seria quase o atraso da praxe dos 15 minutos e assim a Sra. Deputada poderia fazer a intervenção inicial lá e depois ainda estaria presente aqui na intervenção inicial do Sr. Ministro. Portanto, vamos tentar conciliar as coisas de forma a que não inviabilizemos também que ela esteja presente na intervenção inicial, que é sempre importante. Relativamente à próxima reunião da Comissão, eu lembro que para dia 3 de
Senhora
julho...
Presidente, desculpe,
diga, ainda... Senhora Deputada Inês Barroso, faça favor.
Se me permite dar uma informação que há pouco não dei, era só para informar que o projeto de resolução 151/16 da primeira será a Senhora Deputada Ana Gabriela Cabilhas que fará o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, agradeço a informação. Mais alguma questão sobre os outros assuntos? Não? A nossa próxima reunião está prevista para dia 3 de julho e atenção que será às 9 horas com a audição conjunta com a primeira comissão do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida para a apresentação do parecer conjunto com a Comissão de Ética para a Investigação Clínica sobre os aspectos éticos da investigação clínica em situações de emergência. Bom, é uma reunião conjunta e aqueles deputados que puderem estar presentes seria bom podermos contar com a vossa presença. Depois temos a audição da Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Campo Maior e o Diretor do Agrupamento, também por requerimento do Partido Socialista. Bom, serão os dois principais temas da nossa reunião do dia 7, do dia 3 do 7, exatamente. Então, se não há mais nenhuma questão, vemo-nos amanhã na reunião de mesa e coordenadores e na próxima reunião para todos. Obrigada, até à próxima reunião.